O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno Medeiros. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. Bom, cada dia eu fico vendo jogos aí no YouTube. Eu já assisti muitos jogos de futsal desde o tempo da TV Manchete, né? A TV Manchete, com Prisco Palumbo, transmitia muitos jogos. Tem gente que pensa que só ele ou ela que tinha oportunidade de ver jogo, né? De ter jogado, ou de jogar, ou de andar por aí, ou por aqui, ou por ali. Na verdade, nós estamos há muito tempo nesse barco. E uma coisa interessante é que cada dia eu vejo, o futsal modernizou? Sim, claro, tem modernização. Mas são as coisas de antigamente e feitas agora com um sentido mais prático, talvez, através de ações. Em 1981, eu usava um expediente na equipe do estudante chamado virada de jogo. O time atacava por um lado e rapidamente vinha um elemento surpresa. E fazia isso muito bem no futebol de campo, a seleção da Holanda em 74, quando derrotou o Brasil por 2-0 e na final perdeu para a Alemanha. Então, cada dia que a gente vê um jogo, vê que as coisas acontecem. O futsal modernizou. O que tem hoje diferente, muito diferente, é a questão da intensidade, né? A intensidade do jogo. Isso é notório. É notório. Antigamente o jogo era bem mais lento. E hoje tem uma intensidade muito mais forte, claro. Então, a cada dia que passa, a gente vê que as coisas existem. O básico do futsal é fazer tabela, é jogar lá um, dois, é bola nas costas. A jogada individual em alguns momentos e por aí vai. Aproximação, infiltração, penetração. E é muito bom a gente ver os jogos. Só que as equipes estão jogando na mesmice. Todas as equipes jogam parecidas, não tem uma coisa diferente, não tem uma aplicação de rodízios, jogada com dois pivôs, sistema 2-1-1 para abrir o meio da quadra e por aí vai. As equipes jogam do mesmo jeito. Insistem ali atrás. Ontem eu estava vendo um jogo ontem. Todo jogo os caras entregam uma bola de bandeja, né? Porque insistem naquela bola ali, muitas vezes, quando não tem necessidade. O time do D2 ontem cometeu esses erros. Eu já tinha conversado com o Edilmar sobre isso, mas cometeu os erros. Alguém pensa que pode prender a bola no campo de defesa, que ele é o dono da bola. Eu perguntei lá no time do Atlético, levante o braço que é um grande driblador, né? Porque todo mundo queria driblar, todo mundo quer driblar. No futebol de campo, nos anos 70, eu trabalhava com a equipe do Catolézinho. Chegou um rapaz para treinar, e qual a sua posição? Ele disse, meio de campo. Ele não tinha nenhuma característica de meio de campo, a não ser ficar em pé no meio. Aí eu botei lá para o centroavante e ele fez gols. Ganhamos aqui o campeonato municipal, jogando com as equipes adultas, e ele fez gols. Porque ele era aquele centroavante e lá da Jacaré. Por sinal, a gente até o chamava de Jacaré, da Jacaré, alguma coisa assim. O D2 ontem jogou lá na Copa de Luiz Gomes. Eu acredito que conseguiu a classificação porque o Red Bull perdeu de 4-1 para o time do João Dias e o D2 perdeu de 3-1. Eu já havia conversado com Edilmar sobre o jogo. A equipe de João Dias é uma equipe cansada, o banco de reservas é limitado, mas é uma equipe que tem bons jogadores. Eu conheço aquela turma, tem bons jogadores. E o time do D2 fez 1-0, mas o time do D2 peca muito na marcação. Ainda a questão do bote. E muitas vezes ataca em bloco também, ataca em bloco, não pode atacar em bloco, tem que ter um balanço defensivo. Edilmar está treinando tudo isso, exaustivamente, é porque é difícil. O time do D2 é um time novo, é um time imaturo, é um time que não tem costume às competições, de participar de competições. Então eles vão sofrer muito com isso, até que eles assimilem essas situações, que eles entendam que competição é diferente. Vê essa competição de Marcelino Vieira. Vamos pegar equipes boas. Não são aquelas equipes que estão jogando na Copa de Almindo Afonso, de Ipanguaçu, de Touros, de Macau, Acari, de onde quer que seja. De onde quer que seja. Porque são equipes caríssimas, equipes caríssimas. Lá em Apodi, a premiação no final foi 36 mil, envolvendo as três categorias, porque lá tinha a segunda divisão, a primeira e a categoria Masters, de veteranos. Então, eles vão encontrar dificuldades, vão encontrar dificuldades. Hoje nós temos um problema grave no futsal de Catolé, uma coisa chamada quê? É o quê? O que é que está acontecendo? Nós estamos passando por um período de transição e esse período não é fácil. é um período difícil. Período difícil para o nosso futsal. Hoje, para nós formarmos uma grande equipe aqui, é necessário trabalhar muito, 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 muito mesmo com a prata da casa. Ah, trazer jogadores de fora, isso é fácil, qualquer pessoa faz. Chico do Caju chegou no Caique com a equipe dele, todo mundo rindo, a equipe de Chico foi vice-campeã lá no Caique. Chico pegava atletas, aí o time de Assis, ele tomou dois atletas, deu uma galinha a um e um par de tênis a outro e tomou dois atletas. Estava lá a discussão de Chico com o de Assis e o Caique, porque Chico havia tomado dois atletas da equipe de Assis. Então é isso que se faz hoje facilmente. Vamos trazer aí um quarteto do Ceará, traz o quarteto lá de Jati, que é do Ceará, traz do time do Ceará, um quarteto de Natal, eu vi time agora nas Copas aí, traz um quarteto de Pernambuco e por aí vai. Aí fica fácil, gastam muito dinheiro, aqueles que perdem vão chorar, o que ganha, eu vi o rapaz que ganhou lá numa cidade e tal, ele estava com semblante de tristeza, mesmo vitorioso, porque teve uma despesa altíssima, uma despesa altíssima. Então, o que está faltando realmente é trabalhar a base, as categorias de base. Esse time do D2 é um time novo. Tem atletas novos que não estão acostumados às competições. E é preciso trabalhar muito, o que Edilmar está fazendo, treinando muito. Ele dizia que o pessoal não está colocando em prática aquilo que é feito nos treinamentos. Isso é natural, Edilmar. Vai acontecer com você, comigo. Zivanildo me disse a mesma coisa. Porque é necessário que os atletas, eles entendam, adquiram essa consciência. É necessário que os atletas adquiram essa consciência tática. E é bem interessante o trabalho de tomada de atitudes, de autonomia, para que o atleta comece a entender e pôr em prática aquilo que está acontecendo dentro do jogo. Lá no time de 2011, nós trabalhávamos uma ação com a equipe, eu pegava outra equipe e combinava para matar aquela ação, e alguma coisa desse tipo. E eles entenderam e desenvolveram rapidamente. Aí o rapaz foi e chamou para fazer pelada de futebol. Ora, eu não vou fazer pelada de futebol. Eu disse a ele, vamos fazer os jogos para que vocês apresentem aquilo que vocês sabem. Foi isso que aconteceu em 2011. Foi isso que aconteceu em 2011. Claro, os caras que jogam racha sempre juntos, eles se conhecem, é muito bom isso. É bom, é interessante. Então o time do D2 é um time novo. É um time novo e a preocupação que existe hoje com o futsal de Catolé é esse quê, que vocês sabem. Esse quê? Nós temos aí o Tancredo Neves, temos o D2, a equipe do Catolé, o Atlético, no seu nome certo. E essas equipes vão participar de competições. Ainda tem a seleção de amigos, mas o que a gente sente é porque falta, na verdade, um quê. Está faltando um quê, esse quê, que preocupa o nosso futebol. Esse futebol. Ora, o Rota foi campeão da Paraíba, todo mundo sabe disso. E aí? O Catolé classificou-se duas vezes para o Campeonato Paraibano da primeira divisão e não foi, não tinha estádio. Até hoje está sem estádio. E também é um grave problema do ginásio de esporte que nós não temos com as medidas oficiais, com as linhas, como diz o filósofo contemporâneo, né? Então, fazer o quê? É competições de base. Imagina os senhores, se o Rota, com esse dinheirão aí que gastou com o time do Rota, tivesse realizado competições com as categorias de base, uma Copa de relevo, uma Copa de nome aqui na nossa cidade, com grandes equipes, tivesse criado uma escolinha do Rota. Ora, o viés político seria muito maior, muito mais firme, mais consistente, né? Teria um retorno bem maior politicamente. Mas esse time do Rota foi campeão paraibano. Se não fosse, era aquela história de quem briga com bêbado. Se você bater no bêbado é covardia, se você apanhar é feio. Então, se o Rota perdesse o Campeonato Paraibano, seria feio. Porque era a equipe que tinha condições de ganhar juntamente com o Ouro Velho, que contratou alguns jogadores e, na minha concepção, a equipe caiu de produção. A equipe de Ouro Velho tinha um conjunto muito bom, a equipe lá de Arco Verde. Aí contrataram fulano, fulano e fulano, mudaram a maneira da equipe jogar e aí o time caiu assustadoramente de produção. Então, é isso. Esperamos que o time do D2, na fase seguinte, essa fase agora é mata-mata, aí é pedreira. Na verdade, ficam os melhores, nem sempre, né? Mas, teoricamente, os melhores. E mais uma vez, repetindo, vem aí a Copa de Marcelino Vieira, e não vai ser fácil. Pensem os senhores que vai entrar aí um Belém, que tem uma boa equipe, Brejo Cruz tem uma boa equipe, desde que não contrate gente de fora, porque contrata e os caras só querem jogar na individual. Aí, matar a estrutura do time de Brejo. E vem outras equipes, né? Tem outras equipes aí. Eu tenho conhecimento que tem um Boca Júnior, parece que é de Marcelino Vieira, que é uma boa equipe. Tem a equipe de Pilões, que não é boba, é uma equipe também boazinha, a equipe de Pilões. E outras, tem um time lá do Ceará, parece que é lá de Pereiro. Então não é fácil, mas é bom participar, tem que participar. Participar para adquirir experiência, para adquirir cancha. E é isso que deve ser feito. Acredito que a Dilmar, nesses dias agora, vai intensificar os trabalhos, procurar corrigir o que foi que o time errou ontem. Deixar o Luan jogar. Luan é um jogador, ele é bom. O Luan foi meu aluno. Então, se o cara já sabe que Luan é que arma o time do João Dias, é a mesma coisa do time do Rota. Por que não eliminar a peça principal da equipe? Então, o time do D2 poderia ter feito uma marcação individual, uma marcação mista no Luan, e aí, com certeza, a equipe do João Dias sentiria muito isso. Mas não fizeram, deixaram o Luan à vontade. Luan é um jogador lento, mas quando ele pega a bola na individual, ali ele dribla, ele corta para o meio. Mas aí não marcaram, né? Não marcaram e perderam o jogo. Mas é isso mesmo, faz parte. O D2 é um time novo, atletas novos, alguns desconhecidos. E a equipe só vai se estruturar, se organizar, só vai ser uma equipe, na verdade, se tiver a oportunidade de jogar. E é isso que a Dilmar está fazendo, treinando muito, mas é necessário que os atletas entendam e que colaborem, ajudem o Edilmar. É preciso que os atletas façam isso. Os atletas não podem. Agora tem que ter cuidado, não robotizar. Né? O time do D2 toca muita bola ali atrás, muito, mas o passe lateral. O rapaz me disse, fulano tem um passe bom. Na lateral não adianta quase nada. Então eles vão perder a bola. Tem que procurar fazer o passe na diagonal, na paralela, onde quer que seja. Jogar bola alta no pivô. Só jogar a bola na lateral, o adversário fecha, o tempo passa. Eu senti isso, o time do D2 pecou muito nessa parte, no ataque. Tem que procurar infiltrações, penetrações, até em determinado momento, ou em determinados momentos, a jogada individual no ataque. Mas Edilmar está trabalhando para isso, é um rapaz competente, trabalhador, estudioso, mas eu faço esse apelo. Os atletas precisam assimilar e pôr em prática e ajudar o Edilmar. Não adianta Edilmar se esforçar, estudar, treinar muito, e o pessoal não ajudando, aí não vai adiantar nada. É preciso ver isso, né? Os atletas precisam pôr em prática aquilo que é feito nos treinamentos. Não tem nada que ter medo. Procurar jogar bola no pivô. O time do D2, ele tem pouca ação com o pivô, a gente quase não vê. Não é culpa de Edilmar, é porque treina, que eu vi o time treinando uma vez, e ele estava fazendo jogada de finalizações, e toda jogada era com pivô. É porque tem que fazer na hora do jogo. Não adianta ficar passando a bola de uma lateral para outra, só passando o tempo. Tem que procurar jogar a bola lá na frente, tabelar, fazer um dois, jogar das costas do adversário. Tem que fazer tudo isso. É difícil? É só questão de tempo, eu acredito, né? Porque a equipe está entregue a um rapaz trabalhador, competente, estudioso, e os atletas, tem alguns atletas de qualidade. E esperamos que a equipe, nessa segunda fase da Copa Serrana, consiga bons resultados. Clodoaldo, vou ficando por aqui, dizendo que depois do Carnaval, a perspectiva do início da Copa Sub-18 em Catolé, esperamos que isso aconteça e que outras competições venham para salvar o nosso futebol e o nosso futsal. Estamos precisando mais urgentemente para que novos jogadores apareçam no cenário esportivo de nossa cidade. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, Bruno. Galera esportiva do meu Brasil, fique com Deus, porque eu estou com ele.
O melhor do esporte no seu rádio. Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.